O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Hoje a nossa conversa cruza ciência, arte e justiça social para debater um problema urgente. Vamos conhecer o impacto da banda desenhada e das novelas gráficas na consciencialização dos mais jovens contra a violência de género. Para isso, recebemos Nicoleta Mandolini. Ela é investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. A nossa convidada é investigadora principal do projeto Gentil, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. É também autora da exposição Canetas Dissidentes no Museu Virtual da Lusofonia. Nicoleta, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do Minho ID. Para já, começamos por aqui. A sua trajetória académica é muito internacional, vamos dizer assim. Doutorada na Irlanda, passou pela Bélgica, começou por estudar a representação do femicídio na literatura, jornalismo em Itália. Como é que deu o salto para o estudo das novelas gráficas e para o contexto lusófono?
Olá, muito obrigada pelo convite. Então, sim, eu comecei, como dizeste, analisando obras literárias e jornalísticas sobre violência de gênero, nomeadamente sobre violência letal de gênero, ou seja, sobre femminicídio, no contesto italiano, che è il mio contesto, il contesto che mais conheço.
O seu habitat natural, na verdade.
Esattamente, esattamente. Apesar do fatto che già non moro no país há 10 anni, mais de 10 anni. Como é que eu dei o salto para as novelas gráficas, a banda desenhada e também para o contexto lusófono, né? Que é o contexto que o Gentil, mas não só o Gentil, também muita da minha investigação anterior ao Gentil também analisa. Quando estava na altura, na fase final do doutoramento, eu tinha a necessidade, claramente, de encontrar um tópico de pós-doutoramento, né, para enviar as famosas applications que cada doutorado precisa enviar para, se quer continuar o seu percurso acadêmico, que era nos meus interesses. E durante o percurso de doutoramento, como eu disse, eu trabalhei sobre literatura, ok, e femminicídio no contesto italiano. Eu encontrei pelo menos duas novelas gráficas sobre o tema e não sabia bem o que fazer com estes textos, né? Porque claramente eram textos, eram livros, mas ao mesmo tempo não eram literatura canônica. E coloquei eles lá na gaveta e só depois que decidi explorar eles um bocadinho mais a fundo. E quando explorei eles mais a fundo, porque pensei que tinha algum potencial para serem analisados para serem proposto como objetivo, né, da análise para projetos de pós-doutoramento, descobri que, pelo menos no contesto italiano, que è un contesto bastante fértil quando cabe a produção de banda desenhada e de novelas gráficas, havia un mondo de banda desenhadas e de novelas gráficas sobre este tópico específico da violência de gênero, não só feminicida, mas violência de gênero a nível mais abrangente. Portanto, escrevi esse projeto teve alguma sorte, foi aprovado inicialmente como projeto de pós-doutoramento pela Fundação para Ciência e Tecnologia da Bélgica, das Flanders, comecei a trabalhei lá por um ano na KU Leuven, exatamente com um projeto que visava analisar os textos produzidos no contexto italiano, novelas gráficas e banda desenhada sobre violência de gênero. Em paralelo, eu enviei uma proposta para a Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
Para a portuguesa, no caso?
Sim, exatamente, para a portuguesa, para um emprego científico. Não conhecia Portugal, nunca tinha ido a Portugal.
Ou seja, foi uma coincidência.
Foi uma coincidência, foi um desejo grande meu de voltar ao sul da Europa também. Morava na Irlanda, como disseste, e a Irlanda é um país muito acolhedor, muito lindo.
Mas muito frio,
mas também,
também
muito chuvoso, né? Apesar de Braga, também sério, não sabia disto, na verdade.
Mas melhor do que a Irlanda, imagino.
Melhor do que a Irlanda, exatamente. E pronto, o desejo era voltar ao sul, e o desejo era ter alguma estabilidade também na área da investigação. É uma área muito competitiva e muito precária, e obter contratos de 6 anos, como era na altura, né, o emprego científico, quando eu cheguei cá era algo fantástico, né? E portanto decidi abbandonare a Bélgica, o meu contratto di 3 anni na KU Leuven, para chegar aqui no SEX, na Universidade de Dominio, onde claramente tive que readaptar um bocado o meu progetto para os efeitos, né, para o contesto cultural, claramente, que eu ia che ia me acolher de alguma forma, e decidi abordar a mesma questão das novelas gráficas e da banda desenhada sobre violência de gênero, mas no contexto lusófono. E assim que cheguei.
Notou muitas diferenças entre os países pelos quais passou, dessas diferenças culturais?
A nível académico?
Sim.
Sim, muito. Eu sou italiana e cresci academicamente, né? Fiz a minha licenciatura e o meu mestrado na Itália, na Università di Macerata, no centro da Itália, uma universidade pequenina. Depois passei para University College Cork, na Irlanda, e teve essa breve esperienza na KU Leuven. Pronto, conheço o sistema accademico sull'europeo bastante bene, do qual fugi com muita honestidade. Perché? Perché queria uma esperienza internazionale.
Queria abrir as asas, no fundo.
Esattamente. Queria aprender inglês de uma forma melhor, e me confrontar con esta lingua também a nível de escrita, a nível académico. E entrar na área dos estudos culturais, que era uma área, eu sou licenciada em literatura na Itália, e sempre teve, desde a minha tese de mestrado, uma abordagem sociológica ao estudo da literatura, mas sobretudo quando cabe aos estudos feministas e sobre sexualidade e gênero na literatura, na Itália não havia muito espaço e não havia muitas...
Não havia muita informação também?
Não havia muita informação, não havia muito diálogo disponível num contexto universitário, coisa che esistia nel mondo anglosassonico e in Irlanda in particolare. Isso abriu-me molto os orizzonti, foi fondamentale no meu percorso, non solo come investigadora na área dos estudos culturais, ma anche na minha trajetória come mulher femminista. Chegar a Portugal foi um bocado voltar ao sul da Europa, algumas dinâmicas, né, sul-europeias, onde sobretudo as questões de gênero são de alguma forma ostracizadas, mas ao mesmo tempo há uma diferença que eu reparo entre o contexto português e o contexto italiano, sendo que o contexto português, e acho que a FCT nesse sentido tem um papel bastante importante, tem um interesse pela internacionalização che ainda o contesto italiano non tem. Portanto, è un híbrido, dizemos assim.
Daquilo que eu percebo, notou diferenças no contexto académico, mas também no contexto sociocultural e da forma como estes temas ainda são tratados.
Sim, com certeza. Com certeza. Sobretudo, claramente na minha vida, né, no meu dia a dia, a investigação sobre essas questões sempre cruza-se, né, com a vida. Um dos motos feministas é que o pessoal é político, né? Eu diria que também no pessoal é científico, né? Portanto, as minhas experiências como mulher nesse país deram-me muito para pensar, sobretudo em relação à abordagem que a masculinidade, né? Acho a abordagem da masculinidade muito interessante nos países do sul da Europa, é muito diferente a abordagem da masculinidade portuguesa da italiana, mas com algumas características comuns que não se encontram de uma forma um bocadinho mais aliviada, dizemos assim, no norte da Europa, onde algumas questões já entraram no fazer, né, das pessoas e das pessoas que se identificam como homens em particular. Penso, por exemplo, à divisão das tarefas domésticas, né, que é um dado quase adquirido no norte da Europa, ainda algo para trabalhar no sul do continente.
Havia muitas questões que podíamos abordar aqui sobre este tema. No caso da Nicoleta, é investigadora principal do Projeto Gentil. É um projeto que levou novelas gráficas a alunos do ensino secundário no norte de Portugal, passou por Braga, Vila Verde, pelo Porto. Como é que os adolescentes reagiram a obras como Manda Mensagem Quando Chegares ou Boy Doi Doi, no que toca à consciencialização sobre a violência de género?
Foram muito interessados, todos os alunos. Eu tento usar os pronomes neutros, mas a verdade é que quando cabe aos participantes do Projeto Gentil, houve uma divisão binária bastante, bastante importante, ou seja, nós não tivemos participantes não binários, só tivemos participantes que se identificam como rapazes ou raparigas. Portanto, acho que a partir de agora vou falar de alunos e alunas, porque isso reflete mais, melhor
a realidade com a qual se deparou.
Exatamente. Então, os alunos e as alunas reagiram com muita curiosidade, eu diria, às novelas gráficas que nós pedimos que eles lessem. Curiosidade sobre o quê? Sobre o formato, claramente, que era um formato que em muitos casos eles conheciam como um formato de, dizemos assim, literatura da infância. Eles leiam, alguns deles leiam banda desenhada, especialmente banda desenhada serial, Marvel, DC, etc., quando eram crianças, e depois abandonaram a prática, porque a banda desenhada também tem este estigma, né, atrás, ou seja, é algo para crianças. Sabemos muito bem que não é verdade, e em particular o formato da novela gráfica, que é diferente do formato da banda desenhada serial, é um formato que tem muito a ver com os adultos, né? E tem adultos como leitores ideais em muitos casos, os jovens adultos, como no caso de muitas novelas gráficas que nós mapeamos e sugerimos aos alunos e as alunas. Portanto, curiosidade pela banda desenhada e pelos diferentes estilos dessas novelas gráficas que nós submetemos, sendo que essas novelas gráficas tinham vários gêneros literários de pertença, muita non-fiction, muita autobiografia, ou graphic memoir, assim, né, que falamos deste tipo de produção quando cabe a novela gráfica, mas também em obras ficcionais que pertencem ao gênero do terror, o splatter, o gore. Portanto, muita curiosidade em relação a esta forma, também muita curiosidade, obviamente, sobre os temas abordados, que são temas que não são desconhecidos, claramente, pelos jovens, né, hoje em dia, sendo que, sobretudo através das redes sociais, dos meios de comunicação social e de algumas conversas poucas proporcionadas pelas escolas, eles encontram, né, lugares para falar do tema da violência de gênero, das questões de gênero, das questões de sexualidade. Mas muitos deles ficaram surpreendidos por esses temas serem abordados de um jeito muito relaxado, né? As novelas gráficas também têm em muitos casos esta propensão, e também por serem representados a nível visual, né? E por eles poderem ler na escola textos e ver imagens que nunca imaginavam que as professoras e os professores iam proporcionar. por ter a ver claramente com género e sexualidade.
Lá está, a investigação destaca o poder da multimodalidade da banda desenhada, a força de juntar o texto à imagem de que a Nicoleta falava agora. Para os nossos ouvintes que não têm os livros à frente, eu gostava de tentar pedir aqui algum exemplo concreto do que é que os alunos e as alunas podem encontrar. Os modos narrativos, a apresentação das imagens nos quadradinhos, conseguem mesmo transmitir a complexidade, o peso da violência de género?
Eu acho que sim, acho que a multimodalidade, ou seja, esse diálogo constante entre palavra e imagem é uma característica muito forte, muito poderosa que a banda desenhada e a novela gráfica têm para transmitir mensagens sobre um tema e sobre um fenômeno que em si também é complexo. Então, um medium complexo, multimodal, para um tópico e a representação de um fenômeno que também é extremamente complexo e que não pode, em muitos casos, ser reduzido. Nós temos essa propensão, é uma propensão que eu reparei existir muito também nesse país, a falar claramente de violência de gênero, mas a falar de violência de gênero de uma forma muito simplista. Ou seja, os tipos de violência de gênero que geralmente são abordados aqui no contexto também mediático português são a violência no namoro, a violência doméstica, a violência sexual, em alguns casos sempre violência contra as mulheres, ou quase sempre. Sabemos que claramente a violência doméstica nem necessariamente é violência contra as mulheres, é
na maioria dos casos,
exatamente,
norma,
nem sempre, né? Há vários outros tipos de violência de gênero que são exatamente a razão pela qual nós usamos esta expressão, violência de gênero, e não usamos violência contra as mulheres, por exemplo, porque também as tipologias vitimárias incluídas nessa expressão são variegadas e não incluem só mulheres, incluem pessoas não binárias, incluem pessoas trans, também homens trans, incluem potencialmente também pessoas que se identificam como homens, homens cis, mas que não respeitam, dizemos assim, as características impostas pela masculinidade hegemônica. Portanto, é um fenômeno muito rico, infelizmente rico, dizemos assim, que por razões de inclusão nós temos a necessidade a nível acadêmico, mas eu espero também a nível mediático e vulgar, dizemos assim, mais geral, de respeitar na sua complexidade.
A metodologia do projeto envolveu também aqui a leitura individual por parte dos alunos do secundário e depois com grupos de discussão. Na prática, notou uma diferença entre a forma como um adolescente processa o tema da violência de género sozinho com o livro em comparação com o momento em que o debate é em grupo com os colegas?
Claro, muito. Essa era a hipótese inicial, claramente confirmada depois pela prática de investigação, sendo que o que um aluno ou uma aluna pode referir num processo de entrevista individual, quando tem na frente duas investigadoras, geralmente mulheres, que têm uma clara posição, né, feminista, na investigação feminista, o posicionamento, o lugar de fala feminista nunca é ocultado, é sempre assumido, né? Isso também é muito importante esclarecer. Pronto, o que um aluno ou uma aluna pode dizer quando está sozinho em frente de duas investigadoras é uma coisa. Outra coisa é que um grupo de alunos pode dizer quando está junto,
né?
Está num lugar mais confortável e está, sobretudo, num lugar de debate. Isso é o que nós reparamos, a capacidade e a vontade de debater entre eles, porque nós, nos grupos de discussão, tínhamos um papel muito secundário, né? Nós éramos facilitadoras de uma conversa. Uma conversa que, na maioria dos casos, fluía, né? E que até tivemos que interromper. Que uma durou duas horas, tinha um professor de filosofia que tinha que entrar e dar aula, mas não estava a conseguir porque os alunos não paravam de falar. E é interessante nessa conversa também ver as diferenças e os conflitos que existem entre rapazes e raparigas, né? Em relação à recepção das novelas gráficas, mas em relação a estes tópicos em geral. Havia, por exemplo, alunos que diziam: ah, mas este tipo de apresentação é exagerado, eu nunca vi uma coisa do gênero acontecer, acho absurdo. E as raparigas, amigas dele, que diziam: A sério? Nós vivemos isto todos os dias, né? Portanto, foi interessante ver como essas novelas gráficas proporcionaram um ambiente, um espaço de conversa que foi fundamental também pela troca intergênero.
No levantamento notou ainda que grande parte desta produção não é ficção. Adotam um formato de autobiografia ou de jornalismo gráfico. O facto dos jovens saberem que estão a ver testemunhos reais, histórias na primeira pessoa, tem um impacto maior do que, até na criação de empatia, digamos assim, do que se fosse ficção tradicional?
Sim, isso foi um dos claros resultados da nossa investigação, até o ponto que nós selecionamos 5 novelas gráficas para os alunos lerem. 4 delas eram não ficcionais, uma delas era ficcional. E na percepção dos alunos, todas essas novelas gráficas foram colapsadas na categoria do não ficcional, até a ficcional. Por quê? Porque para eles, e eles ressaltaram isto, é muito importante saber que as histórias eram reais, sobretudo para os rapazes. Para as raparigas, esta era uma informação acessória, secundária, sendo que a experiência de vida delas já falava da realidade deste fenômeno. Não é a mesma coisa para muitos dos rapazes, e os rapazes precisavam dessa confirmação do fato que estas novelas gráficas fossem histórias verdadeiras para acreditarem e para aprenderem sobre o fenómeno.
É uma das grandes missões deste projeto, a consciencialização das raparigas e, sobretudo, dos rapazes, para que eles desde cedo aprendam que isto existe e que é uma realidade.
É, claramente, apesar do fato que vimos também na capacidade, né, de aceitar, né, este processo pedagógico que parte das novelas gráficas e de consciencialização, que as raparigas foram muito mais receptivas e os rapazes tiveram algum constrangimento, né,
neste sentido. Até, se
claro, e sobretudo o que não passou e que nós gostaríamos que tivesse passado foi um processo de empatia dos rapazes ou de identificação com os perpetradores. Para nós é extremamente importante, né, que este processo aconteça, mas houve lá uma ruptura, né, uma ruptura psicológica, uma proteção, né, também psicológica que os alunos, os rapazes ativaram e que criou esta divisão entre si como detentores do privilégio da masculinidade e os abusadores. Para nós, isso para ressaltar também no que para nós é muito importante olhar para a violência de gênero, para os perpetradores da violência de gênero, não como sujeitos excepcionais, como sujeitos doentes, mas como filhos do patriarcado.
O projeto culminou recentemente, aliás, houve um evento final na UMIM no início desta semana. Lançaram um graphic handbook, um manual, assinado por Marco D'Alessandro e António Mirizzi. Como é que os professores e as escolas podem usar esta ferramenta prática no dia-a-dia para conseguirem promover a cidadania e abordar a violência de género na sala de aula?
Então, este é um instrumento que nós queremos disponibilizar para os professores e as professoras, para que elas saibam o que é a violência de gênero, o que é a violência de gênero na sua riqueza e na sua complexidade, como abordar ela na sala de aula, conheça mais o medium da banda desenhada e as suas potencialidades. As multimodalidades são uma delas, tem muitas mais, por exemplo, a propensão para a transmedialidade, né? A banda desenhada é considerada um medium poroso e altamente perceptivo, né? É capaz de integrar em si outros media e de dialogar com outros media, que hoje em dia na realidade da convergência cultural, para mencionar Jenkins, é fundamental. Mas também que saibam e que tenham noção de quais são as produções lusófonas sobre este tema em banda desenhada e como os alunos e as alunas reagiram, né, a este estímulo, para depois poder criar e didatizar estes textos ou outros que eventualmente encontrarem.
Agora que estava a falar no contexto lusófono, lembrei-me de uma coisa, até porque a investigação cruza os contextos de Portugal e no Brasil.
Sim.
Sim. E já referiu no passado que no Brasil a banda desenhada é tradicionalmente muito mais popular. Os autores usam muito plataformas de crowdfunding que financiam as publicações. Em Portugal há a sensação de que ainda temos que combater aqui um bocadinho o preconceito de que os quadradinhos são, vamos dizer, literatura menor ou, como dizia há pouco, apenas para crianças, para que as obras tenham esse impacto social que merecem?
Acho que sim. A banda desenhada portuguesa tem uma tradição, não é uma tradição rica e reconhecida como a tradição brasileira ou a tradição italiana que mencionei antes, mas existe uma tradição. Existe em Portugal, sobretudo, uma banda desenhada que trabalha no underground, que trabalha na área da banda desenhada alternativa e que com muita dificuldade também pelos temas abordados, pela falta sistematica di finanziamento, emerge nell'area do mainstream, cosa che acontece con molta più facilità oggi in dia nos outros contextos che eu mencionei. E isto reflete-se sobretudo quando cabe a banda desenhada feminista ou a banda desenhada sobre temas como a violência de gênero, porque aqui cruzamos a uma interseção de dois problemas que este país, Portugal, tem em relação à banda desenhada sobre violência de gênero. Ou seja, uma escassa tradição e respeitabilidade da banda desenhada como medium, mas também uma escassa propensão ao desenvolvimento teórico de movimentos quando cabe às questões feministas. Pronto, quando cruzam-se as duas coisas, a produção cultural sobre este tema é claramente menor. E o fato que seja menor é demonstrado pelo nosso mapeamento. Nós mapeamos 24 novelas gráficas entre Portugal e o Brasil. Duas dessas são publicadas em Portugal, o resto, 22 novelas gráficas, são publicadas no Brasil, maioritariamente na região do Sul-Este e de São Paulo.
Só aí já percebemos a diferença.
Já percebemos a diferença. Ainda por cima, destas duas novelas gráficas portuguesas, uma delas é publicada no Porto, mas por um autor que pertence à diáspora de quadrinistas brasileiros. A outra, Manda Mensagem Quando Chegares, que tu há pouco mencionaste, é criada por uma autora que quer permanecer anónima, que não sabemos, poderia ser também brasileira.
Provavelmente, se calhar até não sabemos, mas há essa possibilidade. Uhum. A Nicoleta tem também a exposição na plataforma Google Arts and Culture do Museu Visual Virtual da Lusofonia, que tem um nome curioso, chama-se Canetas Dissidentes. Que mundos desenham os quadrinhos transfeministas brasileiros? Lá está. Qual é a importância de tirar estas vozes não hegemónicas da invisibilidade? A questão de ter de ser anónimo, de que falávamos há pouco, e trazê-las para o grande público.
É fundamental, e é fundamental sobretudo quando cabe a manifestação de violência de género que é analisada naquela exposição, que é a transfobia. A transfobia é muitas vezes invisibilizada, né, como tipo de violência de género, quando na verdade é um dos tipos de violência de género que é mais discriminante para as pessoas que sofrem nela. No contexto brasileiro, a produção contra a transfobia, a partir de uma abordagem autobiográfica, de graphic memoir, é muito, muito forte. Até o ponto que no nosso mapeamento, 9 das 24 novelas gráficas são novelas gráficas sobre o tema da transfobia. Quando falamos em transfobia, nós decidimos incluir na categoria de trans também os sujeitos não binários, tá bem? Portanto, é fundamental dar visibilidade a esse tipo de produções.
Estima-se que a violência de género custe 8,4 milhões por ano ao Estado português. A inclusão massiva deste tipo de literatura, como novelas gráficas, por exemplo, no Plano Nacional de Leitura, pode ser uma verdadeira arma preventiva contra os números trágicos que vemos todos os dias no futuro?
Eu acho que sim, essa é a verdadeira razão deste projeto de investigação. Eu e toda a equipa do Gentil acreditamos na necessidade de olhar para a violência de gênero como um fenômeno que se combate a nível educativo e a nível cultural, muito mais do que a nível punitivista. Portanto, daqui a importância de abordar este fenômeno nas escolas, entre os mais jovens e os mais novos, que são aqueles que podem, né, trazer fazer no seu percurso de vida, os aprendizados que tiveram quando foram mais novos, e também acho que é importante sublinhar o poder das narrações. Quando cabe ao contraste à violência de género, as narrações não só nos ajudam a entender, mas também nos ajudam a sentir e a nos colocar no sapato dos outros. Isso foi um dos claros resultados do projeto Gentil.
Colocar-se no lugar do outro e tentar mudar o mundo um bocadinho de cada vez, no fundo, exatamente. E um dia de cada vez também. Uhum. Olhando para a trajetória da Nicoleta, que já é tão rica, e para aquilo que ainda falta ser feito, e há muito a ser feito no combate a este problema social, que mensagem é que gostava de deixar aos estudantes da Universidade do Minho que queiram até seguir a investigação, pode ser ou não, nesta área de cruzamento entre a arte, a comunicação e o ativismo?
A mensagem que eu queria dar é a mensagem que a minha mãe deu para mim desde que eu era criança: façam o que gostam, façam o que acham que seja importante. Isso é fundamental, sobretudo na área da investigação, que é uma área que demanda muito de nós, precisa de muitos sacrifícios quando cabe a nossa vida.
De uma palavra que está tão em voga, que é a resiliência.
Resiliência, exatamente. E, portanto, fazer o que achamos que seja importante para nós e para os outros, porque vivemos numa sociedade, e fazermos o que gostamos é extremamente importante. Essa é a minha mensagem.
E uma mensagem muito forte para fecharmos este Minho e Ideia. Ficamos a perceber como a arte e os quadradinhos podem redesenhar a nossa sociedade, combater a violência de género, aqui através do trabalho da investigadora Nicoleta Mandolini. Muito obrigada.
Obrigada
por ter estado à conversa connosco. O programa está de regresso, como já é habitual, na próxima semana. Temos encontro marcado. Até lá.
O Minho e Ideia, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.